beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.
Primeiro, novamente, né, agradecer aqui a vossas excelências pela participação. E na minha tela aqui está por ordem de entrada, né? Luana e Mariana. Então, para antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a galera quem é Dona Luana e depois na ordem quem é Dona Mariana e aí os seus atributos políticos nessa nossa jornada.
Bom, deixa eu começar aqui então. Talvez vocês escutem vez ou outra aqui umas horas da minha cachorrinha, que ela tá agitada hoje. Mas meu nome é Luana Mafra, eu hoje aqui em Campina Grande, né, na Paraíba, tô assumindo aí o cargo de vice-presidente da Unidade Popular aqui no município. E a minha militância foi construída ao longo do movimento estudantil, né? Eu fui de Correnteza, da UJR também, que é a União da Juventude e Rebelião. E quando a gente conseguiu fundar a Unidade Popular, né, legalizar aí o mais novo partido político brasileiro, depois de recolher mais de 1.200.000 assinaturas, a gente conseguiu fundar o Diretório Municipal aqui em Campina. E aí eu vim assumindo aí essa responsabilidade de estar na vice-presidência aqui no município. Acho que no geral é isso. E fui candidata. Poxa. Agora, né? Na última eleição.
Isso era isso que eu ia te perguntar, né? Na última eleição, agora, em 2018, né? Para 2018, Luana foi candidata aqui pela cidade ao cargo de vereadora na cidade, né? Não deixando isso jamais isso de lado. Dona Mari, por favor, a senhora aí que está começando sua carreira, inicie aí seus trabalhos.
Depois dessa apresentação do Luana, dá até vergonha, né, de falar. Mas meu nome é Mariana de Azevedo, eu sou estudante secundarista e recentemente comecei a militar pelo Partido Socialismo e Liberdade, pelo PSOL. Me filiei recentemente e creio que eu seja a filiada mais nova do partido aqui na cidade. Antes a minha militância já havia começado, eu acho que eu tinha em volta de uns 13 anos, na greve das escolas particulares de Campina Grande. E comecei a militar de forma autônoma, né, independente, até que esse ano atendi a uma vontade que eu já tinha, que era de militar organizada. Então acabei partindo para o lado da filiação. Acho que no geral é isso.
E só para critério de curiosidade, né, Dona Mariana foi minha aluna durante algum tempo, já desde o nono ano, e já era uma pequena transgressora de regras, uma pequena semeadora de tretas geopolíticas dentro da sala de aula, desde o seu tenro, né, período no nono ano. Ela já tem essa marca aí, que era fantástica, viu? Inclusive, a minha ideia em chamar vocês duas casa muito bem com a discussão que eu tinha tido antes com alguns colegas meus, que é acerca de renovação política e acerca de tentar, ou ao menos buscar de alguma forma, fazer com que o jovem não necessariamente ele encaminhe-se para o lado como vocês fizeram, que eles se filiem, que eles realmente venham a se tornarem referências políticas. Mas o grande problema para mim, e durante a discussão gerada, foi como convencer uma galera de 16, 17, 18, 20 e poucos anos que política ainda faz sentido, que política é importante, que a gente deve entender o mínimo do mínimo de política para não, né, ocorrer o que vem ocorrendo nos últimos anos. Então eu pensei, preciso de duas pessoas jovens que entendam, né, da questão. E aí me veio a Luana, que já sigo desde o período de campanha, foi me indicado por alunos, ex-alunos meus que fazem hoje ciências sociais lá na UFCG. Aí, professor, vou lhe indicar aqui uma pessoa e tal, e comecei a seguir Dona Luana já desde de algum tempo já. E aí, disso paralelo, uma pessoa jovem que já está, né, participando, candidaturas, etc. Mas tem Mariana, que nas nossas rodas de conversa interna, Luana, Mariana será a nossa futura prefeita em 2035 em Campina Grande, muito provavelmente.
Ótimo, muito bem.
Então, assim, lanço na mesma ordem a pergunta, né, para as duas digníssimas. O que fez vocês, enquanto jovens, lógico, em épocas um pouco diferentes, não tão, porque não, não são duas gerações ainda aqui, mas o que fez vocês, enquanto jovens, se interessarem por política? O que foi aquele estalozinho que deu, tanto para a dona Luana quanto para a dona Mariana, para ter esse interesse em política e engajamento político?
Não, então, primeiro sim, Cláudio, parabéns aí pelo seu engajamento político, assim, né? Entender que política não ocorre só nesse cenário partidário e não ocorre só durante as eleições, mas ser um professor político e fazer essa iniciativa do podcast, eu achei, assim, fantástico, né? E colocar, assim, duas mulheres jovens para falar sobre política, acho que é uma iniciativa fenomenal, né? Então, assim, eu, assim como Maria, não sei se ela falou desde 2013 ou desde os 13, né? Mas eu comecei a tentar militar, né, de alguma forma, desde daquele movimento que aconteceu em 2013, né? Que é um movimento ali que ninguém estava entendendo direito muita coisa, né? Saiu ali de uma que o pessoal chamava na época da revolta dos 20 centavos, né? Que era sobre os aumentos nas passagens de ônibus. E começou um movimento político grande no país e que não era ali na época das eleições, né? Então eu comecei naquele tempo já a me engajar, né, politicamente. Na época era estudante secundarista e nem tinha nada organizado, assim, não tinha grêmio, não tinha nada, eram mais os professores, que na época a maior parte dos meus professores era ligada ao PT, né, Partido dos Trabalhadores. E tinham dado aí essa engajada aí para os estudantes conseguirem se mover politicamente, né? E aí eu me interessei, a partir daí, também por partidos políticos, né? Porque eu, desde de muito nova, assim, eu entendi que organizado, né, a gente em coletivo consegue mais do que o indivíduo ali tentando sozinho, né? E aí eu conheci os partidos, né? Conheci o PT, conheci o PSOL, inclusive. Desde o começo, a minha linha sempre foi à esquerda, né? Então, eu fui observando esses partidos aí. E em 2017, assim, para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Aí, em 2017, eu vim para Campina Grande fazer a universidade ali de licenciatura em Sociologia. E aí, com certeza, eu já vim na ideia de me organizar, assim. Já sabia que eu ia me envolver em movimentações, né? A gente tava ali em 2017, não, minto, 2016. Então, a gente já tava ali naquele movimento do Fora Temer, do golpe, né? De tudo aquilo. E aí, eu fui me organizando, assim. Fui indo para as manifestações, fui conhecendo movimentos estudantis. E, assim, eu realmente pesquisei muito, né? Antes de entrar para Correnteza, por exemplo, eu passei uns 2 anos. Correnteza, que é um movimento estudantil universitário, né? Que fundou também, ajudou a fundar a Unidade Popular, que eu já falei aqui no começo, na minha apresentação. E aí eu fui pesquisando, fui entrando, né? E aí eu acho assim, que a gente, jovem, a gente tem um papel fundamental agora, né? Na derrubada desse fascismo que vem estando em ascensão. E, na minha opinião, se organizar politicamente, às vezes você não quer se filiar a um partido, mas estar no movimento estudantil, estar dentro dos centros acadêmicos, dentro dos DCEs das suas universidades, dentro dos grêmios, né, com os estudantes secundaristas, eu acho que é o primeiro passo, assim, né? Porque, na minha opinião, a gente organizado consegue mais. E aí, assim, foi isso, assim, a minha trajetória, né? E eu acho que esse movimento de se organizar é importante para a tomada de consciência política dos jovens, né? Assim, falei tudo isso para dizer no final que o primeiro passo é se organizar numa frente aí de luta da qual vocês, jovens, nós jovens, consigamos pensar, assim, que é melhor para aquele nosso interesse político no momento.
Eu gostei do Vocês Jovem, assim, eu me senti levemente incluído, apesar de ser cringe. Eu senti levemente aqui pra mim. É, eu participei também, Mário, Luana, nesses movimentos. Bem preocupado na época, porque eu dava aula em duas escolas, inclusive uma escola que Maria ainda estuda, e os alunos do terceiro ano estavam muito empolgados com a possibilidade de participar do movimento, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita informação midiática de casos de violência, principalmente Sul e Sudeste, e essa violência fez com que eu já sentisse enquanto professor naquele primeiro momento lá em 2013, um olhar diferenciado dos pais e da escola para nós, enquanto professores de humanidades, por sabermos que, por exemplo, eu e a grande maioria dos professores, a gente ia para o movimento. E eles não queriam, mesmo não dizendo isso para a gente, em carta aberta, mas a gente percebia que eles não queriam que a gente comentasse, que a gente incitasse esses moleques a irem, porque os pais estavam preocupados, porque tinha gente perdendo o olho, porque era violência, spray de pimenta, cacetete, aquela coisa toda. Então, foi a primeira vez também que eu tive esse twist de posicionamento, né? Antes eu sempre, o jovem, a pessoa que está lá participando, mas quando teve uma coisa grande, que foi esse 2013, e ver o jovem olhar para mim, professor, peça para minha mãe para ela deixar eu ir. Meu filho, pelo amor de Deus, não jogue isso no meu colo, não faça isso não, pelo amor de Deus, porque assim, querendo ou não, a gente tem também o trabalho, tem sustentar a família, etc. E eu me vi numa posição complicada, né? Falei discretamente nos corredores, não, você faz assim, você e tal, não sei o quê, para tentar fazer o cara entender o que ele queria. Você quer realmente participar, entende que politicamente aquilo que você vai fazer tem um significado, ou você quer só o auê, quer ir para a rua, quer fazer o cartaz, tirar a fotinha, aquela parte mais pop, sabe? Tentar fazer um convencimento aí da galera. Mas foi massa, foi massa. Mari vai começar. Quando eu tinha 3 anos, né, eu percebi... Pode falar, Mari.
Então, vocês puxaram muito para trás, né? Em 2013 eu ainda era um bebê, eu tinha o quê? 8 anos, eu acho.
Foi a primeira vez que ela... Sabe, vocês já assistiram um documento, um longa-metragem chamado Persepolis?
Não, assisti não.
Pronto.
A tirinha, o quadrinho, né?
Pronto, é baseado num quadrinho. Eu recomendo muito, se possível, que vocês vejam. A autora, a Marjane Satrapi, ela vem de uma família de esquerda no Irã, uma família bem politizada, e ela participou por aí, 8, 9 anos, com a Revolução do Irã. E aí os pais não permitiam que ela saísse para fazer nenhuma manifestação e tal. Os pais chegam em casa e ela tá com uma faixazinha dentro de casa, uma faixa na testa, um cartaz, e sozinha, brincando de manifestação dentro de casa. Abaixo, chá, abaixo. É Mariana, do mesmo jeito. 2013, ela não podia. Ela estava em casa, né? Fora, Temer.
Então, meio que, como eu já disse... O primeiro contato que eu tive com a militância ativa foi justamente lá em 2018, com a greve das escolas particulares, que foi uma greve que não começou pelos professores, foi uma greve que começou pelo alunado e do colégio que eu estudava na época.
Fantástico!
Então, meio que o pessoal da turma do terceiro ano, que era a turma que a minha irmã estudava, começou a se incomodar muito, porque o colégio... jogava tudo no lombo do professor. O diretor do colégio na época, e eu acho que ainda hoje é o presidente do sindicato patronal. Ou seja, basicamente, toda a questão de aumento salarial, essas coisas, era por conta dele. Daí, além dele não valorizar o trabalho do professor, ele estava colocando no lombo do aluno toda uma carga de conteúdo para dizer que o colégio dava não sei quantas aulas e tinha não sei quantas coisas, só que nem aí pro rendimento do aluno. O famoso caça-níqueis, né? Que é o tal do colégio que não tá nem aí pra construção da grade curricular, tá nem aí pra construção pedagógica, só quer o retorno financeiro e o aluno que se lasque. Desculpa o palavreado, mas... Daí...
Pode tudo aqui, pode tudo aqui.
Daí o que aconteceu? A gente Eu digo a gente porque eu entrei no meio, né? Mas começou-se essa rejeição por parte do alunado. Teve a adesão dos pais, porque a gente chegava em casa, a gente contava, até que o pessoal do terceiro ano, que na época, como eu já disse, era a turma da minha irmã, começou a formar um montinho, né? O famoso montinho do adolescente que começa a se rebelar. Daí o pessoal começou a fazer uma panfletagem e disseram: a gente vai parar. Isso um alunado entre 16 e 17 anos, e no caso tinha o pessoal das séries do Fundamental Anos Finais também, entre 13 e 14 anos, que foi aderindo. No final, num dia do simulado, a gente fez um ato na frente do colégio, que o pessoal que ia entrar para fazer o simulado ficou do lado de fora. O sindicato dos professores mandou um carro de som e a gente fez uma marcha ao redor do colégio. O que acontece? A diretora estava no Egito, o filho dela, desesperado, chamou a polícia ambiental para um monte de criança e adolescente que estava na frente do colégio.
Eu lembro disso.
Mas foi uma adesão muito bonita, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti parte de algo grande. A gente foi até convidado, a gente que era do colégio na época, né, e que estava nesse grupo de frente, a gente foi convidado para o sindicato dos professores, e foi muito lindo que uma companheira nossa deu um discurso lá, os professores todos chorando e gritando o nosso grito de guerra, que na época era a nossa luta, unificou a estudante junto com o professor. E foi uma loucura, a gente passou de, eu acho que era 11 da manhã até 5 da tarde na frente do colégio, e a gente organizou tudo na hora. Foi buzinaço, foi marcha, apareceu um cara com a Constituição na mão, ex-funcionários do colégio, ex-professores apareceram por lá para dar maior força. E eu acho que a partir daí eu comecei a me interessar muito pelo que era a política estudantil e pelo que era a política social. Sim, foi em Campina no ano de 2018. Eu vou até deixar aqui algumas matérias para você dar uma conferida, porque eu acho que foi uma coisa gigante, se alastrou pela cidade inteira. Nunca tinha acontecido na Paraíba uma greve das escolas particulares. E o nosso alunado conseguiu adesão de todas as escolas da cidade. A gente foi parar, inclusive, em alguns jornais de Minas Gerais. Foi uma coisa fantástica. E quando a gente começou, pensavam que não ia dar em nada, porque era um colégio que já tinha um nome meio tradicional, né? Com muita gente menor de idade. Pensaram que ia ser um diazinho e pronto. Mas não, a gente passou a semana indo
para o colégio. Dia.
A gente passou a semana indo para o colégio de preto e praticando, bem entre aspas, uma desobediência civil mesmo, porque era apesar de ser um colégio particular, era um modelo militarista que estava acontecendo lá dentro. Então eu acho que esse foi o meu primeiro ecoar dentro da militância efetiva. Aí em 2019 eu fui para alguns atos também a favor pela educação, né? E eu acho que é isso.
Bem bestinha, né? Bem bestinha.
Não, Mariana, ela chegou já metendo os pés na porta, assim, né?
Não, bem bestinha. Não, o meu não foi problema nenhum, não. É, Luana, esse evento foi incrível. Incrível na época. Porque, assim, a mobilização, o sindicato da gente aqui, das escolas, dos professores, né, da rede privada, é um dos sindicatos mais atuantes que a gente tem em termos de Nordeste, talvez até Brasil. A gente consegue coisas que outros sindicatos normalmente não conseguem. Mas a viabilização do movimento nessa época, em 2018, não tava rolando como a gente queria. E aí, de repente, nos grupos de WhatsApp, o presidente fez um grupo de WhatsApp, colocou o máximo de professores que eles podiam na hora. E quando foi pela manhã, de repente, os professores da escola que Mário trabalhava começam a nos mandar vídeos dos alunos organizados. Os alunos colocaram um carro de som para atrapalhar a galera que estava fazendo o simulado no dia, e questionando e protestando e grito de guerra. E aí isso levou aos alunos dessa outra escola que eu trabalhava a também se organizarem dentro da escola. E assim, era uma mescla de medo com empolgação, com choro, fantástico. Porque a gente recebia vídeos da escola de Mari com os meninos, né, do lado de fora, com constituição, com pai de aluno participando, com movimentação e tal. E os alunos dessa outra escola que eu trabalhava, na hora do intervalo, os quatro terceiros anos se recusaram a voltar para a sala. Eles sentaram no chão da escola e começaram a gritar também que estavam a favor dos professores. E a galera filmando e eu me tremendo todinho, tipo... Sabe? A vontade de gritar era enorme dentro da escola, mas as contas eram mais fortes, sabe? Aí eu dava aquela segurada, mas, cara, não tinha como não segurar a lágrima, assim. Você entrava dentro das salas e os meninos... Começou aquela frenesi de empolgação. Então, eu acho que foi muito importante. A fala das duas se encaixa muito nisso aí, onde Luana diz que percebesse no coletivo foi uma revelação, né, para entender que funciona melhor. E Mari traz esse exemplo que é fantástico de que, mesmo enquanto organização já política, né, o sindicato, a gente não conseguiu uma mobilização tão efetiva quanto quando os próprios alunos se engajaram nessa luta. Eles deram tanto a visibilidade quanto a representatividade que a gente queria. Porque a discussão parecia tipo, nossa, o professor que não quer trabalhar, sabe, aquela coisa muito ainda liberal, não, você recebe, você quer mais ainda, o que você recebe não é suficiente. Mas aí quando você vê o alunado do nosso lado, participando, se organizando, e aí você vendo, tirando dúvida com a gente, perguntando, pode fazer isso, professor, a gente vai fazer assim, não sei o quê, e você, o fogo no peito, sabe, lhe consumindo, e você, ah, que coisa maravilhosa! Eu me senti dentro da Revolução Francesa, sabe? Uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Foi um momento incrível, incrível, incrível. Tu não sabia desse evento, né, Luana?
Assim, eu tava até olhando agora que vocês colocaram aqui a matéria no chat, né? Ah. E aí eu vi a foto, eu me lembro que nesse dia na Praça da Bandeira, eu tava. Mas eu não sabia de toda a movimentação e de toda essa movimentação dos alunos, que eu acho que, assim, os professores ainda têm um sindicato ali para orientar, né?
Sim.
E os alunos secundaristas fazerem essa movimentação, assim, tão organizada, tão... Eu não sabia de tudo isso, mas agora que eu vi a foto, eu me lembrei que teve movimentação, assim, eu participei... Acho que ali num ato ou outro na Praça da Bandeira, mas eu acho que inclusive vocês têm que contar mais essa história, porque é incrível, assim. Parabéns.
Não, e eu preciso complementar com uma coisa.
Complemente.
A gente não tinha grêmio. Ninguém sabia o que era um grêmio. A gente não conseguiu fundar um grêmio na escola. Não se tinha grêmio. Não sabia que podia ter uma organização formal dentro da instituição de ensino. A gente não sabia de nada, a gente começou um montinho dentro do colégio, até que a gente viu as outras escolas particulares da cidade aderindo, e os professores de uma certa instituição aí, que eu não vou dizer o nome, mas que é muito conhecida na cidade, na frente do colégio cantando o hino nacional e quase sendo presos por isso. Aí foi a hora que a gente viu que estava chegando em algum lugar. E me veio uma lembrança também, porque eu acho que eu era a pessoa mais nova que estava envolvida, assim, na frente do ato. E o que aconteceu? Eu comecei a mobilizar pelos grupos de WhatsApp da escola, né? Porque a escola era dividida em alguns prédios diferentes e tinha um desses prédios que ia do sexto ao oitavo ano, que era o prédio que eu estudava na época. Daí eu comecei a mobilizar o pessoal e no dia do ato, no caso, no outro dia do ato, que era o dia que tinha aula, era uma segunda-feira, o pessoal começou a me mandar foto. Ninguém foi assistir aula, uma única professora esteve presente no prédio do colégio e o pessoal começou a fazer panfleto com folha de caderno e a colar nas paredes. Sabe, foi uma coisa muito doida. Eram, tipo, crianças e pré-adolescentes se colocando em um lugar que a gente não sabia que podia ocupar.
a tomada de consciência, né? Foi, foi fantástico. Na escola que eu trabalhava, o sindicato colocou, a gente organizou de sol, porque tanto onde Mari estava quanto onde eu estava, ambos eram presidentes, era presidente e vice do sindicato das escolas privadas. Então, assim, era o cerne mesmo do movimento, né? A gente estava incutindo ideias na cabeça da galera onde exatamente as próprias pessoas, os líderes do movimento estavam. Presidente de um lado e na outra escola o vice. Nessa escola que eu estava, o sindicato colocou lá um carro de som, né, para falar com, o tempo todo conversando com a comunidade, explicando as questões, falando com os professores. E alguns representantes da escola ficaram na frente para fazer com que os alunos entrassem na escola, porque os alunos estavam, os pais deixavam e os alunos não queriam entrar. Eles estavam também aderindo, eles ficavam do lado de fora. E aí ficava, era uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo constrangedora, porque você tem lá o seu patrão na sua frente, num posicionamento claro, né, de ostensivo, uma coisa de intimidação, meio que convidando você a entrar para a escola para trabalhar, quase dizendo, ó, você vai ter que dar aula, porque senão, né, coisas acontecerão. Você entrando meio de cabeça baixa, assim, bem envergonhada, aquela coisa, e de repente você começa a escutar o grito dos alunos lá fora. A gente tá com vocês, não sei o que. Rapaz, isso deu um gás, isso deu um fogo, isso dá uma, sabe? Os alunos, quem não foi vestido, não tava vestido de preto, que também foi um símbolo, né, da movimentação. Quem não foi de preto, os meninos conseguiram faixa, amarrava no braço, aquelas... Como é aquela paradinha que a gente sempre bota na escola para enfeitar as paredes? TNT. Os meninos compraram uns TNT e aí cortaram e amarravam essas faixas no braço, no pulso, na canela. E estavam tudo lá, seja pelo Aue, seja pela manifestação, mas foi uma semana fantástica. E o grupo dos professores criado naquela semana, ele existe até hoje, viu, Mari? Existe até hoje.
Coisa massa demais. Eu acho que foi uma das maiores coisas assim, que eu cheguei a participar. Nenhum outro ato de rua, eu acho que vai se igualar à memória afetiva que eu tenho desse dia.
Ah, claro, assim como Luana também, né, com a questão de 2013, com toda vez esse despertar, é um despertar muito marcante, né? O meu, quando eu comecei a participar, a entender, a meio que circular um pouco pelos cenários, foi quando eu ainda, lá no começo dos anos 2000, houve um aumento na taxa do vestibular, era o vestibular e o PSS, né, o Enem e o PSS. E a gente, tinha o Grêmio, eu fazia parte do Grêmio lá no Estadual da Prata, e a galera do Grêmio locou um carro de som e a gente desceu da Prata para o centro, né, questionando esse ponto do aumento, que ia deixar muita gente de fora, porque, se eu não me engano, era 40 e poucos reais, uma coisa assim, que era muito caro já, começo dos anos 2000, 40 reais era o quê? Hoje é um iPhone 2, né, praticamente. Mas foi esse despertar, normalmente, né, quando você tem um evento, ele marca você, ele é nostálgico a você, ele traz lembranças, ele deixa uma sensação sempre muito gostosa quando você rememora isso aí. É muito bom. Vamos tentar fazer mais. Sobre a questão dessa juventude e vocês explicaram, né, o porquê de vocês adentrarem politicamente. E aí eu queria saber, tanto do lado de Luana, que já atuou diretamente no cenário como candidata, mas de Mari, que está adentrando agora, quais são as principais dificuldades que vocês sentem, mesmo sendo jovens, e ter que dialogar com jovens, sabendo que a vertente política de vocês, a esquerda, hoje ela é criminalizada sem o mínimo diálogo. Então, qual é a dificuldade que vocês sentem enquanto pessoas militantes, pessoas politizadas, para conversar, para tentar interagir com pessoas dentro e fora desse cenário político que a gente tem?
Não, eu acho assim que essa juventude, né? Nós jovens, assim, tem se colocado no cenário e os ataques assim, aos partidos políticos em si já começou há muito tempo, né? E aí eu sempre gosto de levar a discussão política para os partidos políticos, porque eu quero retornar esse espaço que a gente perdeu, sabe? Eu sempre digo assim, você que é uma pessoa que se organiza, que quer fazer uma movimentação, que já participou de algumas movimentações, em algum momento da sua vida você vai encontrar uma organização. Em algum momento você vai se deparar dentro de uma organização, né? Porque, cara, quem ganha... Eu sempre faço essa pergunta. Quem é que ganha com o afastamento da classe trabalhadora, com o afastamento do jovem, das mulheres, do povo LGBT, do povo pobre, negro? Quem é que ganha com o afastamento desse povo nos partidos, né? Quem ganha são os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles políticos de carteirinha, né, que fizeram da política um grande negócio, um negócio familiar. Enfim, são essas pessoas que tomaram a política do povo, são essas pessoas que tomaram a política das nossas mãos e transformaram a política nesse grande furdunço que está hoje, né? Nesse show de horrores que tem acontecido hoje. Então, assim, são essas pessoas que ganham com o nosso afastamento. Então, são elas que também perdem quando a gente toma política para perto de nós, né? E aí eu digo política em todos os sentidos. A política dos movimentos estudantis, as políticas partidárias e assim. Eu sempre digo assim, a gente da UJR, né, que eu falei agora, que é a União da Juventude e Rebelião, que eu fiz parte, ainda faço, assim, pouco menos hoje eu tô mais aproximada da UP, mas ainda faço parte da UJR. E a gente tem o nosso patrono, né, aquela pessoa que está nas nossas referências, assim, é o Che, né? O grande revolucionário, o Che. Então, e assim, a gente sempre diz, o Che tinha partido, né? Então, eu também tenho. E assim, tomar partido, às vezes, nem é se filiar a um partido político. Mas é tomar uma linha ideológica, saber o que é que você defende, por que você defende, se você defende, quais são as metodologias, o que é que você vai fazer para buscar aquilo. Então, assim, eu sempre, desde muito nova, eu sabia que eu queria lutar por aquilo que é justo, por aquilo que são os interesses da minha classe, né? Eu sou filha de costureira e meu pai é soldador. Então, assim, eu sempre via dificuldade ali no nosso dia a dia, a carestia dos alimentos, né? O povo pobre sofrendo muito. Também sou uma mulher lésbica, então, assim, eu sempre senti essas opressões, né? Ser mulher, ser LGBT, ser pobre, ser filha ali da classe trabalhadora. E eu sabia que eu queria defender isso. E aí eu me encontrei junto ao meu partido, hoje é a Unidade Popular. E eu acho que a Mari também foi muito por esse caminho, né? Depois ela pode falar. Mas a gente se encontra dentro de grupos que defendem aquilo que a gente também defende, né? E eu tive muito receio, assim, eu não vou dizer, nossa, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, vou me filiar a um partido. Não, pelo contrário, assim. A última coisa que eu queria, quando eu era bem mais jovem, assim, era me filiar a um partido. Porque o que é o partido, né? Você pensa logo, partido é um negócio corrupto, é um negócio que vai te prender ali, que é burocrático, que não sei o quê, que bababá. E assim, eu acho que hoje existe, a maioria dos partidos, de fato, são isso, né? Mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a nossa aquilo que nós almejamos para o futuro, né? Existem ainda organizações, sejam elas estudantis, partidos políticos, que almejam ainda organizar aí a sociedade brasileira para lutar por aquilo que é justo, né? E hoje, assim, a minha luta ela está muito alinhada a construir uma alternativa de sociedade, né? Não é mais nenhuma alternativa ali para o período eleitoral. Mas é uma alternativa de sociedade. A gente luta hoje por uma sociedade socialista, né? Então, assim, é uma luta que talvez eu nem alcance, mas é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu acho mais justo, né? Então, assim, vocês que são jovens, nós que somos jovens, não podemos perder de vista que esse espaço nos foi negado, esse espaço foi criminalizado, ele está sendo usado hoje para fazer oligarquias, negociações empresariais, mas ele é nosso, né? Então, os partidos, as organizações, os sindicatos, eles precisam voltar a ser organizações do povo na luta pela classe trabalhadora. Assim. Para mim, isso é o fundamental. Assim.
Perfeito, faço, perfeito.
Faço das palavras de Luana as minhas. Pode falar, Cláudia.
Não, é só reforçar que a política não é só o partido, né? O partido ele não representa em si tudo o que é a política. Fazer parte de um partido não significa em parte você ter um alinhamento ideológico com aquela ala, mas não significa que você concorda e muito menos que você controla tudo que acontece numa esfera de âmbito nacional. Né?
Exatamente.
A galera tem muito uma vibe... Eu acho muito engraçado isso quando os meninos comentam coisas normalmente à direita, né? Que, isso, professor, não sei o quê, mas também não vamos generalizar. Não sei o quê, não sei o quê, mas não vamos generalizar. Mas sempre que se fala de política, e aí eu posso generalizar assim, não presta, não dá certo, e você elege nessa perspectiva lados que estão 100% certos, em contrapartida do outro lado, 100% errado. E você deixa de discutir as ferramentas políticas, o debate, o papel das instituições para debater. Não, esse partido é ruim, logo esse partido é bom. E vice-versa. Quando esquece do principal, os atores, quem está lá dentro, você tem em todas as esferas pessoas que lutam para mais ou para menos dentro da sua perspectiva ideológica, dentro das suas ferramentas possíveis. E a galera fica nessa pegada, principalmente, e aí por isso minha ideia de trazer vocês, né, o jovem. A galera, eu converso bastante pelo Instagram com alunos e quando normalmente tem uma semana meio conturbada politicamente, ele, professor, vá dormir, homem. Só vai ter uma azia aí, uma hérnia, poxa, nesse negócio de política. Política não dá em nada, não. E aí é isso que eu tento. Peraí, então, chega aqui, jovem. Vamos conversar. O que você quer dizer com isso? Eles já se cria esse ranço de ou a política ou o partido A ou B e você não se aprofunda no que tem para além dessa discussão. Política não é só o partido. Política é se movimentar, política é se posicionar, política é usar aquilo que você quer usar em ambientes que você pode ter um olhar torto ou não. É você ser uma menina de 13 anos de idade e questionar uma pessoa que quase esfregou a Bíblia na sua cara em sala de aula para explicar que você é uma abominação perante os olhos de Deus, né, Dona Mariana?
Novamente o episódio da Bíblia, né, voltando à tona. Inclusive gostaria de agradecer aqui mais uma vez a postura de Cláudio na época. Coisa mais linda da minha vida, assim. Muito obrigada. Mas, retomando, faço das palavras de Luana e as suas também, Cláudio, as minhas. Quando a gente puxa na historicidade, a gente percebe uma coisa, que o lugar da política partidária é um lugar burguês. Ele não foi feito pra gente. A mulher, ela tá em casa.
Perfeito.
O negro, ele tá trabalhando. O LGBT é uma abominação. O trabalhador só tem uma única função, né, que é gerar a renda para o patrão. Então, a gente sempre se viu muito excluído desse lado. O jovem, ele não tem lugar de fala. Então, a gente sempre se viu excluído. Quando chega ali as vanguardas de 60, eu vou ressaltar as vanguardas de 60, os jovens, eles começam a perceber que não é bem assim, né? Que a gente tem que ir em busca da nossa voz. E é justamente isso que a gente tenta hoje colocar em prática. Nós que somos mulheres, jovens, lésbicas, o pessoal das periferias, o pessoal negro, eles ainda se veem muito fora desse âmbito e deslocados mesmo, porque essas ideologias burguesas chegam de todos os lados. Então a gente tenta, dentro dos nossos meios estudantis, dos meios de produção, a gente tenta democratizar o acesso à política. Eu acho que é muito mais uma questão de desmistificar o que é política do que uma questão propriamente partidária. Da primeira plenária que participei, plenária interna, dentro do PSOL, assim que terminou, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar o Olímpio no canto e dizer: cadê a juventude partidária? Porque o PSOL, pelo país, né, o PSOL Nacional, é um partido conhecido pela sua cara jovem e pela sua cara plural. Eu entrei e eu senti muita falta da participação jovem. Então, é uma das coisas que eu quero trazer para dentro do partido aqui na cidade, que é justamente esse rejuvenescimento da cara da política partidária. A gente tem que entender que os partidos políticos, eles também são o lugar da gente, né? Eles também têm os nossos ideais, eles têm a nossa cara e eles precisam ter a nossa cara, porque nós precisamos de representantes que tenham a cara do povo. Não é como, por exemplo, a gente liga a CPI e, apesar de concordarmos com o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente não vê mulheres membros da CPI, a gente não vê pessoas negras, a gente não vê pessoas LGBT. Então, eu acho que são esses lugares que a gente precisa tomar, e com a cara do povo.
Perfeito, Mário, perfeito. Eu falei exatamente disso duas semanas atrás, que é antes da gente entrar de férias no cursinho, quando eu estava dando aula sobre movimentos sociais, e aí explicando a questão de representatividade, maioria e minoria, onde falar sobre representatividade, né, gerou a discussão. E eu disse só um exemplo que a gente pode ter, que é o meu programa favorito dos últimos tempos, é a minha meia-culpa, é meu lado sadomasoquista, é assistir a CPI em looping, aquela desgraça, e dizendo, lugares de poder, o lugar de poder que vocês podem observar hoje com mais frequência, CPI. Veja quantas mulheres estão sentadas na CPI. Vejam quantos negros estão sentados na CPI. Veja naquele grupo quem abertamente fala sobre questões LGBT, sobre minorias de uma forma geral. Mesmo mulheres que estão ali, elas estão representando um grupo de classe específico. Né? Então, a representatividade em si, dizer, olha, tem uma mulher baixa, beleza, é massa. Mas não é só isso. É a pauta, ela é muito maior. Então, na política, o meu medo maior enquanto professor recentemente tem sido isso. Perceber nos anúncios de campanha, porque não pode fazer campanha, né? Mas a campanha já começou. Que a gente está vendo o renovar de pessoas, de filhos, de netos, de primos. Se você escarafunchar um pouquinho, os candidatos, os pré-candidatos que já estão aparecendo são, como Luana já comentou, os velhos grupos, são as velhas oligarquias, é a velha continuidade ideológica, hierárquica e familiar do final do século XIX. São os mesmos grupos, são as mesmas famílias. Então, por que não temos essa renovação? O que, que falta para essa renovação? Isso foi que me motivou a tentar conversar aqui um pouco com Vossas Excelências. Tu ia falar lá.
Não, assim, só que tem uma coisa que a Mariana colocou que eu achei fantástico, assim, que ela falou, né, esse espaço não é nosso, de fato. Ele não foi criado para que as mulheres participassem, para que o povo participasse, né? Pelo contrário, ele foi criado para ser os representantes que conseguiriam aí fazer a boa política, né? Que são aquelas pessoas que, na cabeça deles, eles sabem fazer, porque eles tiveram um grau de estudo, são famílias ricas, e isso determina a política, né? E aí eu achei incrível que a Mariana colocou isso, porque, de fato, ele não é nosso espaço. E aí a gente tem que ser atrevido mesmo, a gente tem que ir para esse espaço também, porque, quer dizer, por que que os jovens hoje não se interessam pela política? E eu digo a política mais formal mesmo, porque quando a gente liga a televisão, que a gente vai ver aquela gama de senadores, aquela gama de deputados, né, na Câmara dos Deputados, os legislativos, os vereadores, a gente vê um bando de velho, sabe? E assim, que não, você fica olhando aquilo ali, um bocado de homem velho, sabe, discutindo a mesma coisa, falando difícil, não explica nada para a população, então a política vai continuar não sendo algo do povo, né? Então, assim, como é que eu quero me ver naquele espaço se eu não vejo alguém que se pareça comigo? Eu acho que aquilo não é para mim, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro, assim, a minha primeira, eu não diria nem referência, assim, mas a primeira visualização que eu vi de uma mulher jovem na política, quando eu ainda morava no Rio Grande do Norte, foi a Natália Bonavides. Não sei se vocês conhecem ela. Ela, na época, era vereadora, hoje ela é deputada. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei assim, cara, não acredito, assim, uma mulher jovem. Eu disse, porra... Pela primeira vez estou vendo alguém que se pareça comigo, e eu acho que essas coisas assim incentivam a gente a pelo menos se notar, né? E aí eu queria só dizer uma curiosidade assim, que para mim foi algo novo, eu queria compartilhar com vocês. Até 2016, se eu não me engano, o Senado brasileiro ele não tinha um banheiro feminino, né? Se eu não me engano, era o Senado. O Senado brasileiro, ele não tinha um banheiro feminino.
Ah, que pariu!
Eu vou até aqui, quando deixar de falar tanto, olhar aqui o Google, né? Dar aquela pesquisada. Mas se eu não me engano, até 2016, o Senado brasileiro não tinha banheiro feminino. As mulheres tinham que usar o banheiro ali dos funcionários, né? E assim, é uma coisa pequena, porque banheiro você usa qualquer banheiro ali, né? Mas isso é sair daquele espaço, né? Dizer, ó, aqui não tem banheiro feminino, também não vai ter cadeira para mulher, também não vai ter. Mulher não é para estar aqui, né? Então, assim, a nossa política, ela anda a passos extremamente lentos para representar a maioria do povo brasileiro. Ela ainda, até hoje, é essa política institucional, né? É uma política feita para homens brancos, velhos, empresários e os grandes latifundiários do país.
Essa é a cara da política. Caramba, essa do banheiro, eu me lembrei automaticamente. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Green Book, que concorreu ao Oscar, não lembro se ganhou, 2019, 2020, que o Aragorn do Senhor dos Anéis, eu não lembro o nome do cara agora. Meu Deus, acaba fã da série, tatuagem da série, não lembro o nome, vergonha, shame. Mas a história do cara que vai dirigir o carro pro negão, que é um cantor, um pianista famoso, né? Toca jazz, que toca blues, no sul dos Estados Unidos. Então tem uma cena emblemática, perto do fim, onde ele tá tocando num tipo casarão sulista americano, aquele com as colunas gregas, né? Que parece os Cavaleiros do Zodíaco. E ele pede para usar o banheiro, e o cara aponta que ele tem que usar do lado de fora. É tipo uma paradazinha de madeira com um buraco no chão, e ele se recusa a usar. Ele pede pro motorista voltar pro hotel que ele tá, que dá uns 30 minutos de carro de onde ele tá. Mas não, cara, é só usar o banheiro ali, o que isso tem de mais? E aí ele faz todo um discurso sobre dignidade humana, que é fantástico. Não tem como eu não lembrar disso, quando você fala nisso aí. Tipo, a mulher, ela é um espaço que... como colocar aquelas pedras embaixo do viaduto, né? É um local que ele vai ser pensado para lhe retirar dali, para que você não esteja. Então, o fato de uma coisa que para o homem é teoricamente mais fácil, né, ir ao banheiro, para a mulher, você não tem banheiro aqui, ou seja, você não tem espaço aqui, você não pertence aqui, esse espaço não é seu. Caramba, eu não... Deu um novo ranço ao cenário de Brasília. Obrigado, Luana, por contribuir com esse ranço que eu tinha sobre aquele espaço.
Não, e diz assim, que se eu tinha dúvida, eu confirmei agora.
Se eu
dei uma
dúvida,
olhada aqui, e foi isso mesmo. Até a última sessão do ano de 2015 não tinha banheiro para as mulheres, e só em 2016 foi que fizeram essa mudança física lá no local.
Ou seja, 7 anos de uma democracia que nasceu, teoricamente, lá em 1889... um espaço público de debate só passou a ter. Sabia que tem mulher aqui? Há 7 anos atrás. É um reflexo, assim, é uma cópia do que é parte da nossa sociedade brasileira. Caramba, deu um ranço grande, viu? Muito obrigado por contribuir de novo com esse ranço pesado. E para as duas, novamente, a gente tem o ano de 2022 agora, se aproxima com a questão política em evidência. Em evidência tanto por pontos positivos quanto por pontos negativos, né? Positivo eu digo que, pela questão presidencial recente, nós temos pelo menos eu, enquanto professor e uma pessoa que costuma questionar e perguntar alguma coisa e até interagir com alunos referente a isso, a gente já começa a ter uma ideia de uma pequena pesquisa sobre, ó, ano que vem o senhor vai fazer isso, ano que vem o senhor vai fazer, quem o senhor vai votar, com aquela ideia de, ó, me ajude, me oriente. E como pontos negativos, a gente sabe que fascismo, todas as teorias reacionárias, toda a ideia, né, dos reaça e sapatênis aí vão para a estratosfera. É aquele, o apelo emotivo, vão ressuscitar de novo o comunismo, vão ressuscitar a ideologia de gênero, vão ressuscitar, de alguma forma, tudo que a desgraça que o PT fez, porque existe, né? O Brasil antes e depois do PT. Antes do PT tinha alguns problemas, mas não era essas coisas todas. No PT foi a desgraça e depois do PT é a consequência da desgraça. Eu brinco normalmente dizendo, enquanto tem PT e Satanás, ninguém tem culpa de nada. Tudo é culpa de um do outro. É, e Mari coloca aqui no chat. Eu que te gay. Todos os problemas. Então, assim, perante esse novo cenário que a gente tem para 2022, quais são as expectativas de vocês para cerca de juventude política para o ano que vem? Você, no caso, Luana e Mari, que já estão engajadas, né, em discussões em partidos políticos, os grupos que vocês fazem parte já têm algum projeto, já estão de alguma forma se articulando, né? Mari já pincelou algumas coisas quanto a isso. Para esse 2022, com juventude, com a galera, né, consciente, porque voto branco e nulo, a última eleição fudeu a gente, né? Foi pesado. Então, esse jovem do ano que vem, vocês, os grupos de vocês já têm plano, já estão tentando, né, movimentar, pensando no cenário político do ano que vem?
Eu fiquei até nervosa agora com essa pergunta, Cláudio, porque eu acho que é um negócio muito louco que vai acontecer em 2022, assim. E, apesar daquela história, né? Eu vou voltar tudo que eu disse agora. Porque, apesar de eu ser de um partido, né? Que em suma, aí, né? É eleitoral. Mas a gente pensa muito, mas pensa pouco, assim, nas eleições, né? A gente agora, nesse último semestre, só para localizar na discussão que eu queria fazer agora, a UP, ela surge, né, a Unidade Popular, ela surge de uma junção de movimentos sociais, né, da reforma urbana, do movimento estudantil, da juventude, das mulheres, o movimento de Olga Benário, movimento de mulheres Olga Benário, que eu também faço parte, foi um dos responsáveis por fundar a Unidade Popular também. Então, assim, a gente surge desses movimentos, né, que aglomeraram e fundaram partido para poder disputar as eleições. Mas durante todo o ano a gente continua, toda a vida, né? É uma luta de uma vida, então a gente continua fazendo as coisas, a gente não se movimenta só nas eleições. E assim, no último semestre a gente juntou as nossas forças, assim, para fazer diversas frentes, né? De solidariedade. No último semestre aí a gente fundou diversas ocupações urbanas, né? A gente ocupou diversos prédios aí em São Paulo, em Belo Horizonte, se eu não me engano, Minas Gerais, que é um movimento nacional, né? Em Natal, agora, recentemente, no Rio Grande do Norte também, várias famílias ocuparam espaço. Então, assim, a nossa luta de uma construção diária, e eu acho que a gente tem... acho que até feito um esforço, assim, para não pensar exatamente nas eleições, mas eu estou dizendo isso porque eu acho que as eleições não é a única via, nem é a única forma de mudar a vida do povo. E eu acho que isso tem que estar explícito, assim, né? E eu não sei o que vai acontecer em 2022, assim. Eu tenho ficado muito preocupado, inclusive. Porque... E aí, aquele momento tenso, né? Queria fazer aqui uma analogia, assim. Ó, eu tenho acreditado que tem se colocado para a sociedade brasileira que a única saída e a única alternativa é esse binarismo, né? Ou Lula ou Bolsonaro. E aí, assim, eu particularmente não concordo com isso, assim. Eu acho que se a gente fica com muito medo, né, de que as nossas vidas só sejam resolvidas por meio da eleição, a gente sempre vai voltar naquela agonia, né? E assim, eu particularmente em 2018, nas eleições presidenciais, eu votei no primeiro turno, eu votei no Boulos, mesmo com todo aquele medo de eleger o Bolsonaro, de que não seja um voto útil, seja lá o que for, mas a todo momento eu votei no Boulos, porque naquele momento era o que melhor representava uma alternativa. E no segundo turno eu fiz questão de votar no Haddad, que eu acho que todo aquele que sabia o que o Bolsonaro representava votou no Haddad e votou muito tranquilo, porque era o fascismo contra a social-democracia do PT. E para mim, tem o que fazer, né, naquele momento.
Era uma escolha muito difícil, nossa.
Muito difícil, né?
Uau, que absurdo.
Pois é. E aí, assim, em 2022, eu não sei se vocês viram, mas a CIA tem reunido aí com o governo brasileiro, né? Tem estado, inclusive, fazendo um projeto para se inserir no Exército Brasileiro. E isso me lembra muito a ditadura militar, assim. Eu não queria fazer um alvoroço aqui, mas isso me lembra muito essas organizações que aconteceram na época da ditadura militar. Então, assim, eu não acho que a única saída seja apoiar a candidatura do Lula. Eu queria, assim, firmemente que a esquerda mais revolucionária, que a esquerda mais radical, o PSOL, a Unidade Popular, o PCB, todo esse setor aí que consegue hoje achar que não é só o Lula e o Bolsonaro, se unisse e fizesse uma nova alternativa para esse país. Mesmo que a gente não se elegesse, né? Mas que a gente saísse desse binarismo, porque inclusive eu acho que o Lula ele está muito mais preocupado em apertar novamente a mão da direita, né? Novamente fazendo esses grandes acordos que o PT fez e continua fazendo, do que, por exemplo, apoiar aí as manifestações populares que acontecem desde o 29M, né? Desde o 29 de março. Então, assim, eu acho que parece a história se repetindo também dessa social-democracia que faz acordão com a direita para se manter no poder. Então, assim, eu queria muito que a gente tivesse uma outra alternativa, né? Mas caso não tenha, aquelas, né? Entre o fascismo e a social-democracia, a gente sempre vai optar pelo menos ruim aí, né?
Eu concordo plenamente com Luana. Eu divido da mesma opinião. E internamente, nós já andamos, assim, dando uma pesquisada de leves entre as opiniões dos filiados, né? Teve inclusive a pauta informal que o presidente do estado, o presidente do partido no estado, propôs, né? Para saber de fato qual é a tendência dos filiados. Mas eu acho que a gente está deixando a pauta eleições um pouco para frente, porque quem decide nas urnas não é só você fazer panfletagem em 2022, porque o povo está precisando agora. A gente quer vacina no braço, a gente quer comida no prato, e isso não é pro ano que vem, não pode ser uma pauta unicamente política. Então, eu acho que a nossa frente de esquerda, né, o P, PCO, PSOL, PT, está muito mais preocupado no momento em fazer esse trabalho de base, essa panfletagem de massa, essa conversação com a classe trabalhadora nas ruas. Eu acho que o que a gente tem nas ruas, as representações que a gente tem nas ruas, são uma, como é que eu posso dizer, uma face muito palpável do que se vai acontecer em 2022, que, como Luana disse, a gente não sabe nem se vai ter eleições. Então, estamos deixando essa pauta das eleições propriamente ditas, apesar de já termos discutido algumas teses, estamos deixando de fato para uma plenária nacional no final do ano ou do início do ano que vem, para a gente poder pensar nas eleições. Mas no momento o nosso povo está precisando de ações agora, entendeu? São as ações populares, como as ocupações, com uma cozinha comunitária do Jeremias. São esses pontos de políticas populares que a gente está buscando desempenhar. Não é só pensar eleições se é Bolsonaro ou Lula.
Como vocês tocaram no assunto, eu vou incendiar ainda mais aqui a discussão. A gente não vou nem citar o atual digníssimo lá, mas a gente vê se caminhando para 2022, duas opções ali no centro e esquerda, e eu queria que vocês, né, dessem suas opiniões sinceras acerca, né? Vamos ter a reeleição, né, a proposta de reeleição do presidente, mas paralelamente correm do outro lado. Cirão e Lulinha da Galera. E aí, se as opções fossem um dos dois, qual seria sim, qual seria não e por quê?
Meu Deus, Cláudio, você me convidou para outra coisa.
Eu quero saber de vocês. Vocês estão representando, né, essa... A questão não é mais o professor Cláudio falando. Eu quero pessoas fora de mim, fora do meu... apesar de ideologicamente, etc, etc, a gente tá aí tudo comungando junto, mas eu quero isso mesmo. Eu quero vocês que atuam, que participam, que vivenciam muito mais tempo. E eu digo tempo não só de vida, tempo... durante o dia, né? Porque eu tô ou corrigindo coisa, ou preparando coisa, ou dando aula e tal. Mesmo tangenciando política em vários momentos, como professor eu tô, né, em uma labuta. Vocês estão aí se jogando, se lançando. Mari, quando se filiou, quase que eu dava um abraço pelo celular com elas. Ah! Então, eu quero de vocês que estão junto da parada. Tem um lado e tem o outro. Tem o Cirão e tem Lula. Porque sim, porque não... Tempo na tela.
Cara, polêmica aqui. Não boto no ar, não, esse podcast, mas... eu acho que na prática, assim, naquilo que é efetivo, não se diferencia muito os dois. Polêmica, né? Eu acho que não tem grandes diferenças. E, assim... É bom a gente dizer isso, sim, né? Nós que somos da esquerda também. Eu não sei se a Mari compartilha da mesma opinião. Mas para a gente dizer que a esquerda não é uma coisa tudo igual, né? Sim, por exemplo, eu acho que tem um setor da esquerda que defende algo mais à direita, assim, né? Que tomou decisões extremamente erradas, assim. Acho que a gente poderia ter feito mais coisa. Enfim, assim, né? Mas eu queria até explicar um pouco, assim. Eu acho que eles não se diferem muito, né? Eu até vi algumas posturas do Lula interessantes esses dias. Eu tava vendo que ele parece que falou sobre revogar todos esses desmantelos aí, né? Que caso ele fosse eleito, revogar aí tudo os desmantelos que o Bolsonaro tinha feito. Quase que não sai agora, mas...
O cabo é tão ruim que quase, até para nomear, tá vendo, dá trabalho.
É verdade, mas assim, eu acho que isso é uma coisa positiva, assim, né? Mas aí eu também fico assim, como é que ele vai fazer isso e ao mesmo tempo vai agradar o setor empresarial que ele tem se reunido, assim? Não sou eu que tô botando isso, não, ele tem feito isso, né? O Lula, ele tem, esses dias, feito uma corrida aí eleitoral para reunir com grandes empresários, com esse setor... que faz essa pauta liberal. Então eu acho assim, que ele dizer que vai revogar os desmantelos que o Bolsonaro apresentou no governo dele, eu acho que tem barreiras aí. Porque você não consegue, ao mesmo tempo, revogar esses desmantelos e manter a política liberal, assim, né? E, por exemplo, a série de privatizações que vem sendo pautada nesse governo. Isso agrada o setor liberal, isso agrada o setor empresarial, esse setor do mercado. Então, eu fico meio assim, não sei como é que ele faria isso. Então, na prática, eu acho que na teoria, nos discursos, naquilo que é mais bonito, né? Eu acho que o Lula termina agradando mais, ele é É um cenário populista, né? Aquela coisa que ganha as massas e tudo mais. Mas o Ciro também não tem sido... Não é diferente, assim. Eu acho que na política, a esquerda que o PT hoje representa se aproxima aí mais dessa discussão liberal. E o Ciro também faz essa discussão. Então, na prática, eu não teria muita dificuldade, assim... De colocar os dois no mesmo barco, sabe? Eu acho que tem suas diferenças e em alguns pontos elas são bem pontuais, mas eu acho que no geral é uma política muito parecida. Então, assim, eu acho que eu não vejo como duas opções, entendeu? Não vejo. Eu vejo como uma opção ali meio que quase a mesma coisa.
Pesado, viu? Pesado. Vai gerar treta com os colegas.
Pois é, apaga esse episódio, viu?
Mari, dando aí.
Ciro e Lula, eu acho que Lula, né? Não, não tem pra onde correr. É na cara assim pra Lula. Mas eu acho que a figura de Ciro Gomes é uma figura muito dual. PDT em si, é, Cláudio pontuou como centro-esquerda. Eu não vejo PDT como centro-esquerda. Pra mim, o PDT se tornou uma direita não fascista. E eu acho que é isso que acalenta o coração do liberal brasileiro. Porque o
Puta
Lula...
que los pares, viu? Parabéns.
Porque Lula, pensa Lula, a gente ainda pensa naquele populismo, naquele assistencialismo do início dos anos 2000, a gente pensa nele desempenhando políticas que têm a tendenciosidade de esquerda. Mas o PDT, eu ultimamente ando vendo muitas posturas como era o PSDB lá no início também dos anos 2000, né? Eu acho que é a nova face da política direitista, que não é fascista. Daí eu vejo muita diferença entre Ciro e Lula justamente nessas coisas. E, óbvio, Lula se rendendo ao empresariado, se rendendo às relações burguesas. Só que eu também gosto muito de pensar as políticas assistencialistas que ele desempenhou em colocar o pobre dentro da universidade, as cotas que foram colocadas durante o governo dele. A gente tem também a retirada do Brasil do mapa da fome. Então eu acho que são pontos que a gente precisa levar em conta. Mas também tem aquele negócio, né, que a gente sempre recorre à velha esquerda salvadora, que é uma esquerda que não está tão esquerda assim, como Luana pontuou. Então eu acho que talvez um cenário mais plural e democrático, como a gente espera, só venha lá para 2026, talvez. Eu acho que nessas eleições de agora, a gente não está tendo muito para onde correr. Então eu acho que formar a frente de esquerda para derrubar o bolsonarismo e para derrubar o fascismo é muito mais concreto do que tentar sair lançando nomes novos, se não vai dar tempo da gente divulgar esses nomes novos. Primeiro a gente derruba o Bolsonaro, depois a gente vê o que faz. Essa é a minha opinião, dei uma desvirtuada assim do que Luana falou pela primeira vez.
Não, mas tá tranquilo, aqui é a opinião de vocês, a gente quer ouvir, quer entender aí essa fala de vocês. É, eu concordo com vossas excelências. Eu tenho já, desde quando Mari era aluna ainda do ano passado, né, eu já pontuava essa ideia do medo do salvador da pátria, né, da ideia de que, de novo, ao invés de, que inclusive é o nosso objetivo aqui, né, fazer com que o cara possa entender que política não é só o partido, que política é muito maior que isso, que a gente pode fazer política no nosso bairro, que a gente pode fazer política na nossa escola, e que a gente pode se organizar e resolver, ou tentar resolver um monte de coisa, não necessariamente apenas, né, sendo um parlamentar ou de um partido. O medo é que em 2022, que é o que realmente a gente já está no mês 7, né, metade de julho, que se encaminha para o ano que vem, é de novo a aposta no grande salvador. É como se, né, o Leandro Karnal, ele tem uma falazinha bem antiga dele já, mas que se encaixa, eu acho que ad infinito, assim, que nem a proposta de produção do capitalismo, né? A gente não tem sociedade honesta e político desonesto. E a gente não tem sociedade desonesta e político honesto. Os políticos são reflexo de parte da nossa sociedade. E a galera vai depositar no salvador da pátria, como se A for eleito, tudo vai mudar. Se B for eleito, tudo vai mudar. Quando nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto organizações, continuamos na mesma, a gente sabe, não há uma mudança. É como se mudou o nome, a pessoa que está lá na cadeira, magicamente, né, um efeito quase um Jumanji. Eu não sei se vocês assistiram os novos filmes do Jumanji. Quando você coloca lá a joia na imagem lá do tigre, uma luz vai iluminar todo o cenário e vai mudar tudo. Quem morreu vai ressuscitar, né, os personagens vão ganhar vida, tudo vai mudar. É, o meu medo maior de 2022 é esse, essa aposta de novo de que basta uma pessoa, o Salvador, e tudo será resolvido. E eu temo muito também, como Mari, como Luana falou, esses acordões, né? O Brasil, ele funciona com um fisiologismo político. O cara que se elegeu dizendo que não ia fazer acordo com o Centrão, não só fez, como se aliou e como está pagando o Centrão agora para ficar no poder. Então, esse negócio de ter que dar as mãos, né? De, ó, toma daqui, puxa de lá, esse morgue assopra do projeto neoliberal, me assusta muito também. Porque para o cara chegar ano que vem, né, com destaque, como o Mário já colocou, não dá tempo mais de apresentar ninguém. Os caras que estão, né, numa aspas gigantesca, gigantesca mesmo, né, no páreo, você tem Luciano Huck, que graças a Deus já disse que não vai, você tem o Dória, que quando Dória fala, eu disse, meu Deus do céu, nem parece aquele cara, né, multibilhardário que mereceu ter toda essa herança. Você tem o Mandetta e aparece agora de novo assim, ó, o Dória. Dória não, o Sérgio Moro. Grande Sérgio Moro, grande pátria de Taubaté, né? Sérgio Moro. E recentemente oficializou, pelo menos já disse, que é pré-candidato, exatamente, Mari, que é pré-candidato o Datena. Percebe como assim? É um cenário de filme de terror que vai caminhando, a gente já sabe mais ou menos, tipo, o que vai acontecer, a gente não sabe a cena final, mas todas as dicas já foram sendo dadas, ou a gente tem esse cenário de filme de terror, ou a gente tem uma opção de um salvador da pátria, onde as pessoas irão novamente acreditar que basta fazer mudança A ou B e tudo será resolvido, como se... Sabe, é uma das ideias que eu acho mais fantásticas em Marx, né? A alienação. O indivíduo, ele não se sente parte do processo, ele não se sente parte de nada, né? Mudou lá, vai mudar aqui, sem que eu entenda meu papel, sem que eu realize nada. Vai mudar, ponto. Como? Vai mudar, pô. Poxa, quando ele chegar lá, tu vai ver. Não foi assim que o Satanás, né, entupido de bosta, foi eleito? Basta chegar lá que tu vai ver, né? O Nióbio, né, vai voltar. O grafeno, seu, sabe? Eu ia perguntar aos meninos de vez em quando, mas e o grafeno? Professor, deixe disso, deixe isso pra lá.
Ei, eu morri de rir agora aqui, Cláudio, porque Satanás entupido de bosta, eu pensei que a gente não ia conseguir nenhum outro nome para o Bolsonaro, porque eu tinha visto um post lá do Seu Pereira, né, que é um cantor aqui paraibano, tem a banda. Ele botou assim, jumento genocida. E eu achei incrível, assim, eu disse, coitado do jumento, né?
Pobre do jumento.
Mas eu tinha achado ótimo já. E agora, Satanás entupido de bosta, pra mim, é o melhor. Não tem parede.
Olha, fico agradecido. Mas não tem como não pensar dessa forma, né? Porque a gente tem isso com a proposta pra 2022. Extremamente reacionário, ele chega ao ponto, o cara é tão demagogo, ele é tão daquele populismo raso da década de 30 aqui. O cara tá no hospital e ele posta uma foto, e na legenda da foto o cara relaciona o PT e o PSOL numa mesma coisa. O cara tá entupido de bosta no hospital e ele relaciona a internação com discussão, um ataque direto aos dois partidos. É assim, é um cenário de terror. Eu estou com medo, não sei vocês, eu estou com medo. Eu queria saber de vocês, de uma forma, como eu poderia dizer, vocês estão falando para jovens, a gente, graças, já venho fazendo o podcast já há algum tempo, e sei lá, de uns 3, 4 meses para cá o negócio bombou, né? Questão de podcast, vários programas fazendo, então tem tido um aumento de audiência muito massa, então vocês vão estar falando aí para uma galera massa, né? Eu queria que cada um, se possível, desse um toque, um conselho, né, para a galera jovem relacionada à política, assim. Se você, dona Luana, e você, dona Mari, na sua juventude, sua tenra juventude, né, pudesse olhar assim e dizer, ó, se eu tivesse escutado tal conselho, tal orientação, isso teria me ajudado. A chance agora é essa. vocês estão falando para as Maris e para as Luanas, lá com seus 13, 14, 15, 16 anos. Um conselho, né, com relação à política e juventude para essa galera.
Cara, eu acho que eu, se eu fosse falar para mim, né, naquele, em 2013, eu já teria dito assim: olha, se organize logo, sua vida vai ser parte dela, assim, se não a maior parte dela vai ser voltada a desenvolver as lutas, os movimentos sociais. E também eu também teria me tranquilizado mais, sabe? Porque quando a gente tá passando por esses cenários, a gente acha que aquilo ali vai acabar com tudo, né? Em 2013, pra mim, era o fim da linha, assim. Meu Deus, tá tudo dando errado, aquela coisa, né?
Apocalipse.
Aí, sempre que acontecem essas crises, né? Porque o capitalismo, ele tá em crise. Ele vai... Sua vida vai ser uma vida de crises, né? Assim, esse sistema, ele tá fadado ao fracasso, ele nunca deu certo, acho que é importante dizer isso. Que sistema é esse que deu certo? Onde hoje no Brasil só a gente tem mais de 14 milhões de desempregados, crianças passando fome, morrendo de frio em São Paulo. Assim, eu tava vendo os índices de morte de frio, cara, em 2022, né? 2021. E a gente ainda tendo aí pessoas morrendo de frio. Então, assim, não me entra na cabeça. Ninguém fala pra mim, assim, sem que eu repudie que esse sistema deu certo, né? Então, assim, eu teria me tranquilizado em 2013. Teria dito: olha, tenha calma. 2016 vai ser pior. Em 2018, você não sabe o que te espera. E 2022 tá aí. E a nossa luta é todo dia, assim, né? Eu teria dito assim, inclusive: se acalme, que eleição não é tudo. Construa a luta cotidianamente. A Mari citou aí, né, a cozinha comunitária do Jeremias. Eu estive lá desde o primeiro dia, assim. Eu ainda me lembro, era dia 9. Faz 3 meses, assim. Fez 3 meses agora, dia 9. Que a gente ocupou a cozinha do bairro Jeremias, né? Foi uma iniciativa do Andes Nacional, o MST chegou junto, o esqueci agora, mas enfim, a UP tá lá também, o pessoal, e a gente tá na ocupação da cozinha do bairro Jeremias. Então, eu diria, a luta é contínua, é todos os dias, não se preocupe só com a eleição, não são as eleições que resolvem a vida do povo brasileiro, não elas por elas mesmas, mas então... Acho que, Cláudio, assim, a gente tem que preparar o povo para tomar a política em todas as instâncias. Seja ela partidária, seja ela dos seus sindicatos, dos movimentos estudantis, a política popular, pela moradia urbana, os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs. Então, assim, se preparem para lutar muito por esse país, né? E assim, eu particularmente quero lutar por um outro sistema. Não aguento mais viver sob o capitalismo. Acho que ninguém mais aguenta. Então, assim, sem expectativas para viver de política, só de 4 em 4 anos, só de 2 em 2 anos. Então, acho que o povo jovem hoje, mais do que nunca, tem que se alinhar à luta aí da classe trabalhadora. Tem que se ver como parte desse processo que vai mudar o nosso país. Porque se a gente deixar na mão dessa minoria milionária, bilionária, que vem guiando a política do nosso país, a gente vai ser cada vez mais massacrado. Esses dias eu vi um vídeo de uma senhora chorando no supermercado, dizendo que os preços dos alimentos subiram a tal ponto que hoje você não consegue alimentar a sua família. E assim, eu particularmente, eu me dou muito com isso, eu fico mal, assim, eu passo dias muito mal quando eu vejo povo na rua, quando eu vejo as pessoas não tendo onde dormir. Então, assim, eu me vejo como parte do problema e como parte principal, assim, da solução. Então, hoje, minha vida, assim, tá para construir uma alternativa popular nesse país e construir um novo sistema. Então, nós que somos jovens, vamos nos organizar, procure as suas afinidades políticas. Tomara que seja de esquerda, né? Porque eu acho que a pauta da direita não representa 99% do povo brasileiro. Então, assim, vamos nos organizar, vamos seguir na luta. E é isso, tamo junto aí. Qualquer dúvida, inclusive, se quiserem, pode falar comigo. Eu tenho certeza também que a Mari aí tá à disposição pra gente se aglomerar, né? Mesmo aí que seja virtualmente, trocar uma ideia.
Bom demais. Dana aí, Mari.
Com certeza, né? Estou à disposição também. Eu acho que uma coisa que eu diria pra mim lá em 2018 também seria: calma que a situação vai piorar. E quando chegar as eleições, você vai chorar, você vai ter você vai ter crise de raiva, você vai mandar mensagem pra Cláudio quase de madrugada, surtando.
É isso. E vocês tinham que acalmar as pessoas, aí todo mundo terminando de ouvir agora e com a mão na... Eu vejo a cena, botando a mão na cabeça. Meu Deus do céu, e agora?
Mas se organizando fica melhor, né, Mari? A gente sofre junto, é feliz junto também.
Quando isso a gente aí bota o pé na rua e olha pras caras dos nossos companheiros, eu acho que tudo muda de cenário, você se sente parte de alguma coisa. Mas o que eu diria pra mim seria justamente isso: você vai voltar pra escola, você vai passar raiva, você vai ter o saco enchido, mas não se abale, porque no que você se sentiu coagida em ser chamado de comunista um dia depois que, né, o Bozo ganhou, você vai sentir muito orgulho disso depois e você vai trabalhar ativamente para destruir esse sistema que não vale, né? Eu acho que seria isso que eu diria para mim lá em 2018. E o que eu tenho para dizer para essa juventude que está começando agora a dar uma estudadinha em política, a tentar reconhecer o seu espaço, continue. Continue, porque a gente precisa de vocês, né? Vocês são o futuro. E a gente tá aí para construir esse Brasil novo, aliado ao estudante, aliado ao trabalhador, aliado a todas as pautas sociais mesmo. Seria isso que eu diria. Inclusive, gostaria de fazer um convite, né? Para quem quiser, quem puder, se juntar a nós no dia 24, que vai ter ato.
Ótimo, Mari.
E vai ser muito maior, né? A gente já viu uma diferença gigantesca do dia 13 para o dia 19. Eu acho que aqui em Campina conseguimos dobrar a quantidade de pessoas. Então, se você está insatisfeito, se você acha que esse sistema também não vale, se você não se sente representado, vem pra rua, vamos lutar com a gente. Vamos dar os braços, porque unidos a gente vence.
Muito bom, Mari. É isso mesmo. Assim, você me lembrou de um negócio que eu esqueci. Eu tinha anotado, eu tinha dito convidar o povo pra ir pra rua dia 24. Então, tô aí junto com o Mari, reforçando pra vocês. Dia 24, em Campina Grande. Vamos fazer um ato maior ainda, né? Em todo o país. É isso mesmo.
Olha aí, vocês, aí trocando figurinhas agora. eu agradeço demais, né, a participação, a contribuição de vocês. A gente está tendo um alcance muito legal sempre nos episódios. A gente fez recentemente uma sériezinha sobre a ditadura militar que deu um feedback muito bom, muito bom. Então, mesmo episódios maiores, né, eu sempre fazia coisas menores e tal, mas com a questão de Enem mesmo, vestibular, mas foi mudando, né, à medida que a temática foi crescendo. Então vai ter um engajamento legal, provavelmente. Eu vou deixar lá marcado, né, vocês que estiverem ouvindo, tanto nas redes sociais, as redes sociais das meninas vão estar colocadas, sim, o Moça Caprichosa vai estar aqui, se prepare, viu, Mari, que pode ter perguntas lá para você. Marcarei também Dona Luana lá, e se vocês quiserem ampliar a discussão, né, joguem lá perguntas para ela, por favor, sem stalkear, sem aquele mimimi típico de fascista de internet, pelo amor de Deus, que ninguém tem mais paciência. Não cheguem nas nossas redes sociais perguntando logo: e o PT? E quando era o Lula? Porque ninguém mais aguenta isso, pelo amor de Deus. No mais, agradeço muito a participação de vocês, o tempo destinado. Se vocês também quiserem, né, alguma coisa desta pessoa, Mari, a gente já tem aí uma amizade já de tempos, desde quando Mari tinha 8 anos, e protestava dentro de casa contra, né, o querido Michel Temer, né? Luana, a gente está mantendo alguns contatos agora através de rede social. Vou até abrir aqui uma como é que diz? Uma confissão, né? Luana, na última eleição eu estava entre você e Dona Jô, viu? Eram as duas opções de voto que eu estava lá colocando. E eu coloquei a opção de Jô pela questão de representatividade negra mesmo, sabe? Quando fiz a pautazinha e tal, e prós e contras, e prós e contras e tal. Estava lendo até na época Angela Davis. Então foi por uma questão realmente de da representatividade, mas era você e ela, viu? Pau a pau aqui.
Eu fico muito feliz, Cláudia. Assim, as pessoas geralmente me dizem isso, acredita? E eu digo assim, independente, foi uma escolha muito boa. Eu admiro muito a Jô. E eu fico feliz, inclusive, né? De tá aí, disputando nesse patamar, né? Que, quer dizer, não disputando com o Jô, mas estando ali entre essas
opções, né? Entre as opções.
Eu fico lisonjeada. Oi, Mari.
Eu quero expor Cláudio. Vou expor Cláudio, que lá nas eleições, nas últimas eleições que tiveram,
eita, lá vai.
Quando eu perguntei pra ele, Cláudio, e vereador? Os olhinhos dele brilhavam assim. Ele mandou todos os links de todas os posts de campanha, e ele mandou teu Instagram. E ele falava como se fosse uma criança, encantadíssimo. Ele ficou muito encantado com a candidatura, velho.
Eita, Cláudio, obrigada, viu? Não, foi uma loucura, assim. Deixa eu falar de novo, né?
Pode, fique à vontade. Aqui é a democracia.
Foi uma loucura essa campanha, assim, porque foi a nossa primeira campanha da Unidade Popular, né? Foi de fato, a gente criou o partido, fundou, assim, quase entrando nas eleições já, né? A gente tinha começado em 2016, só que aí depois teve a cláusula de barreira, né? Que eu não vou consegui explicar aqui rapidamente, mas depois vocês podem pesquisar. Mas enfim, a gente teve que começar de novo a recolher as assinaturas. E a gente recolheu. E assim, praticamente a gente já entrou ali, primeira movimentação do partido dentro da campanha, né? E assim, toda a minha campanha, e a do companheiro Jardel também, que é sindicalista, foi trabalhador do telemarketing. Nós fomos os únicos dois candidatos da UP aqui em Campina Grande. E foi uma loucura, assim, porque R$0, né? Tipo assim, não tinha. O nosso fundo partidário é mínimo, porque a gente não tem parlamentar. Então, é feito para que as pessoas não se elejam, né? É assim, fato. A gente não aceita nenhum tipo de doação empresarial, de caixa 2, esse tipo de coisa, né? Então, assim, toda a minha campanha foi construída por intermédio ali de doação dos meus professores, inclusive, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a eles. Eu vou mandar o podcast para eles. Então, assim, todas as minhas professoras e professores que depositavam ali R$100, 200, 50, 20, 10, sabe? Qualquer R$5 ajudou na campanha. Durante toda a campanha, praticamente toda a campanha, os momentos que a gente foi para as ruas, a gente teve uma disputa muito, muito desleal, né? Porque a compra de votos, tudo isso, assim, dificultou muito. A gente conseguia falar com as pessoas. E eu gastava ali com cada pessoa que eu conversava pelo menos uns 10 minutos ali tentando convencer essa pessoa de que não era aquele falastrão, né? Que queria o voto e pronto, se acabou. Pelo contrário, era fazendo uma disputa política de consciência. E foi muito louco, assim. Durante a campanha, a gente almoçou várias vezes no restaurante popular porque não tinha dinheiro para comprar a comida do pessoal que voluntariamente ia ajudar, né, que eram os militantes da UP, o pessoal do Correnteza, da UEPB, que eu estudo na UEPB ainda. Então, assim, foi lindo, é uma experiência que, inclusive, me emociona muito falar, porque eu nunca imaginei que a gente ia conseguir, né? E, assim, eu fico muito feliz que a gente conseguiu, a gente fez uma campanha muito bonita. E no final das contas, assim, mais do que qualquer voto que tenha entrado para a Unidade Popular, mas eu consegui verdadeiros amigos, amigas, apoiadores, sabe? Pessoas que, de fato, começaram a pensar em política a partir dessa campanha. Então, para mim e para a Unidade Popular, foi o auge, assim, né? Da nossa disputa.
E olha aí que massa. Começa com uma história tocante de Mari na entrada política e finaliza com uma história tocante de Luana com sua entrada na política. Que episódio, queridos amigos, que episódio! Então, assim, eu realmente acompanhei, né, a atuação de vocês duas. Eu estava lá o tempo todo, tinha, como você mesmo colocou, pessoas da UFCG que eram ex-alunos meus ou até amigos meus e que estavam o tempo todo, né, pontuando, mostrando, mostrei para a Mari também. E assim, como recado final de professor e tal, que não abandona em nenhum momento sua posição, os meninos estão me perguntando constantemente, e quem votar, o que votar. Eu dei a eles uma única condição, eles só, você tem um condicionante para o seu voto, consciência de classe. E aí ele, como assim? Eu disse, vote nos grupos que você acha que vão atender os seus interesses, os interesses do grupo que você faz parte. Só, eu não vou dizer o candidato, eu não vou dizer a legenda, não vou dizer nada. Tenha sua consciência, você é o quê? Você é uma pessoa A, B ou C, vote naquele que representa o seu grupo, a sua classe. Só. E assim, eu espero, né, que pelo menos aquele despertar o estalozinho. Então, eu sou o quê, né? Como Luana já disse, eu sou filho de um soldador, de a sua mãe era o quê, Luana, que tu comentou?
Costureira, até hoje.
Pronto, costureira, soldador. Então, quem atende esses interesses? Será o João Dória? É? Será que João Dória ele está pensando na mãe de Mari? Então, consciência. Se você faz parte de uma comunidade, de um grupo, veja quem discursa e que vai ter pautas para esse seu grupo. E assim a gente vai ter grupos LGBT que vão apoiar e pensar em candidatos LGBT, negros, mulheres e assim sucessivamente. É aí que a gente vai buscar uma ideia de representatividade e equidade, né? Se a gente volta sempre no mesmo senhor de idade, branco, barrigudinho, com nome tradicional e que estaciona uma BMW ou um Corolla na frente da reunião do seu partido, não vai adiantar depois questionar que não tem mudança se a gente está votando em quem está representando o grupo dele. Ele está representando e discursando para os dele. O errado foi você que deu o voto nele, achando que ele veio aqui na Catingueira, né, de 4 em 4 anos, porque ele gosta, porque ele vai, nossa, Catingueira vai mudar por causa disso. Não é assim. Consciência de classe. Beleza? Vocês querem se despedir? Querem dar alguma fala? Fiquem à vontade aí, viu?
Eu quero me intrometer de novo aí.
Dana, sem problema.
Vou ser rápida dessa vez, senão Mari estava colocando aí, agradecendo esse espaço aqui que a gente dividiu, mas eu também não a conheço, né? A gente termina aí nosso... Não sei se a gente se conhece pessoalmente, mas foi ótimo, Mari, participar desse espaço contigo. E assim, acho que até no que a gente divergiu, né, a gente concordou também, porque os pontos que eu falei, assim, que eu acho que o PT se diverge do Ciro, né, o Lula e o Ciro, foram pontos que a Mari tocou e que eu acho importantíssimo. Então assim, acho que foi ótimo participar disso aqui contigo. Cláudio aí tá de parabéns por ter feito esse arrumadinho aqui. E eu fico muito feliz, assim, inclusive são esses momentos que impulsionam a gente a continuar, né, porque é uma luta muito difícil, assim, é um negócio muito, muito louco, sabe, eu digo até assim, que é muito altruísta você se dispor tanto a lutar por um ideal, né, e diverge de tudo que tem sido colocado pra gente, né, esse individualismo, essas coisas. Então assim, muito feliz que tenhamos aqui em Campina uma secundarista aí tão animada para construir a luta. Tomara que o pessoal avance muito e vocês consigam cada vez mais esse espaço aqui. E eu fico muito feliz. E só para, por fim aí, eu vou mandar esse episódio aqui para Nalva, que para mim foi a pessoa mais responsável assim, durante a minha vida, por me envolver nessas questões, né? Nalva, na época, era coordenadora da minha escola. E eu lembro até hoje, assim, chegou um professor lá em Caicó, isso, na ECAM, professor de matemática, disse assim, olha, não tem papel. Ele chegou na sala e falou assim, ó, não tem papel para vocês fazerem prova. Vocês têm duas opções. Ou vocês escrevem a prova, eu escrevo aqui no quadro e vocês escrevem a prova, isso era numa escola pública. Pô, a gente sai agora daqui, todo mundo junto, e vai lá na Dired, que era a direção de ensino ali regional, né? E a gente fala e não sei o quê, e papai, e a gente decidiu ali, a coordenação acatou e a gente foi fazer um movimento, isso na época que eu era secundarista. Então, assim, foi muito importante. E Nalva, para não parecer que eu sou sectária, porque eu falei que o Lula não divergia muito o Ciro, Nalva até hoje é do PT, né? Nalva é um companheiro do PT, é um companheiro histórico lá em Caicó. É, e que, assim, eu, a primeira foto que eu vi de Nalva foi ela fazendo campanha, é, com uma Brasília toda caindo aos pedaços. Isso nos anos 80, se eu não me engano, começo dos anos 80. É, com a caixa de som, ruinzinha também, em cima do carro, e uma parede atrás pintada com o nome dela e com o número, porque não tinha dinheiro para fazer a campanha, né? Então, assim, é, para mim, ela é uma pessoa fundamental na minha militância hoje. É do PT, né? E, assim, é uma companheira maravilhosa. Eu queria dedicar aí parte fundamental da minha militância para ela. Espero que ela consiga ouvir o episódio até aqui. Valeu, Cláudio.
Valeu, dona Luana, dona Mari, Dana aí.
Eu queria agradecer também pelo espaço, em poder dividir esse espaço com vocês dois. Muito obrigada mesmo, eu acho que é um dos poucos espaços que a gente consegue, né, dentro das mídias digitais, então muito obrigada. É, Luana disse que acha que a gente não se conhece pessoalmente, de fato a gente não se conhece. Só que nas marchas, né, nos atos, eu estive em todos eles, inclusive em um que você falou no microfone, ali no... Como é que se diz?
Calçadão, eu vi a foto.
Não, no calçadão não, rapaz. Foi lá, eu acho que foi no Açude Velho, eu acho que ela tava com a camisa do Olga Benário. Me corrija se eu estiver errada. Daí eu fui bem pra frente, assim, que era justamente pra ouvir o que ela ia dizer. Daí... Espero que nos encontremos novamente na luta, né? Lá pro dia 24, pra gente poder se conhecer pessoalmente. Mas é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês dois. E eu gostaria também de mandar um agradecimento para uma pessoa que eu gostaria de ter tido aqui presente, né? Nosso queridíssimo professor Rosenberg.
Rosenberg não está, porque Rosenberg é mais melindroso que tudo. Ele estaria nesse outro que eu ia gravar com ele, mas eita, eu não posso estar agora, eu não sei o que, tem não sei o que lá. Beleza, beleza, beleza. Ele é melindroso.
Parecendo eu, né, Cláudio?
Não, você tinha mais que justificativas, né? Você estava ajudando, não entra nem na discussão. Ele é melindroso mesmo, mesmo, mesmo.
Nosso queridíssimo Rosenberg gostaria também de fazer uma cobrança, porque terminamos o Pensador e ele não trouxe o pão que ele fez na máquina dele, né? Avaliado em 2012.
Vou cobrar ele.
Gostaria também de agradecer a nossa fantástica Tamas, professora de redação. Tamares, maravilhosa. E eu acho que... Vocês três, na minha vida, assim, são inigualáveis, sabe? Eu acho que foram... E professor Alisson também, professor Alisson Pereirinha de História. Eu acho que vocês quatro, assim, foram pessoas fundamentais para a minha construção e conscientização política, principalmente dentro do âmbito escolar.
Você quer aí com essa terminar de destruir a pessoa, né? Fazer uma dessa aí já...
Agora acabou.
Agora, aí você matou, né? Valeu, valeu, tchau, povo. Eu, assim, só agradecer de novo tudo, debate, as facadas que Mário me deu aí, né? Expondo a pessoa, para as pessoas, mas me dispõe de novo a ajudar vocês sempre que vocês precisarem e, o mais breve possível, colocar no ar o episódio, porque tem um convite no final, né? E se não colocar a tempo, não vai fazer sentido o convite.
Pois é.
Pois, muito obrigado. Vão agora, né, para os seus afazeres do dia a dia. Mari provavelmente vai ligar a TV Senado num canto, vai colocar a CPI no outro, vai colocar... Olha, tá vendo? Né? Aquele masoquismo, várias TVs ligadas ao mesmo tempo, tweetando, fazendo suas confabulações... Luana, não sei agora o que os afazeres, né, a compromete, mas agradeço e agora...
O almoço, né?
O almoço que é lei. Vou botar agora na panela de pressão para sair ligeiro.
Valeu, Cláudio. Valeu, Mari. Um abraço.
É nóis.
Valeu, um abraço.
Muito obrigado a todas e todos que permaneceram até aqui. E, se for votar, consciência de classe. Valeu.